Aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo essa live. Parabéns, eu sou o seu professor Fulvio Porto, professor de inglês desde 2017 aqui na internet, mas desde 2002 ensinando inglês de forma simples, trazendo para você a minha história, a minha experiência com o inglês. Eu estou toda terça-feira ao vivo aqui. Se você chegou agora no meu canal, se inscreve, aperta o botãozinho de inscrever-se, entre nas minhas redes sociais, que é @talktomebr, para você. Não é verdade? Tem uma grande diferença, tá travando aqui. Gente, pelo amor de Deus, gente, tenham paciência, tá? Quando o dia começa assim, a gente precisa respirar. Então, não tem problema nenhum você diminuir o ritmo, não tem problema nenhum você andar um pouquinho mais devagar do que você estava acostumado, tá? O problema é parar. Se você parar, fode com tudo. Então, toda terça-feira eu fico aqui ao vivo, juntos com vocês, para deixar vocês aí sempre motivados, sempre com vontade, sempre com desejo de aprender inglês, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu mandei lá, né, pelo jeito, pela aderência da aula hoje. Não é todo mundo que. Fala, João Amorim! Não é todo mundo que gosta de estudar inglês com música, mas a ideia. Oi, Lu, tudo bem, Luciana? A ideia de você estudar inglês com música, tá? É fazer algo que se chama memória emotiva, aquela memória afetiva, aquela memória que vai fazer com que você lembre de alguma coisa. Então, você sempre procura músicas, né? Procure músicas que tenha algo a ver com a sua história de vida, algo que tenha a ver com a sua história, para que você consiga desfrutar ainda mais da leitura, da pesquisa e de tudo mais, tá? Lembrando que a música que eu escolhi hoje, a música que eu escolhi hoje é uma música brasileira. Aí eu coloquei umas brincadeiras no Instagram, né? Perguntando, pessoal, o que que vocês acham, né, da música? O que que vocês acham de vocês aprender inglês com uma música brasileira? O processo, um beijo, Lu, o processo de tradução, ele é feito de maneira natural, ele é feito de maneira natural do ser humano. Então, o italiano traduz para o italiano, o francês traduz para o francês e por aí vai. Sempre quando a gente aprende uma segunda língua, a gente parte da nossa. Não esquece de dar o like aí, tô gostando, hein? Galera tá chegando, já tá deixando o like aí, tá? Então, toda vez que vocês fazem isso, né? Vocês estão traduzindo e estão seguindo a sequência natural de um aprendizado de um segundo idioma. Só que com o tempo, tudo aquilo que é praticado mais, tudo aquilo que é desenvolvido mais, tende a gente ter o quê? Uma maestria em fazê-lo. Então, por que que o Oscar se tornou famosíssimo, né? O Oscar se tornou famosíssimo no basquete, de arremessando, e o Jordan. Por quê? Porque eles repetiam o simples, eles repetiam o fundamento, para que sempre que precisasse, eles parecia que ficasse automático. E é isso que a gente faz quando a gente aprende o inglês. Um inglês, não, o inglês, né? Existe essa coisa de você traduzir? Lógico que existe. É feio? Não. Falei, feio é bater na mãe. Feio é xingar a mãe, né? Feio é não estudar. Isso que é feio. Olha aí, tá caindo aqui, deixa eu fazer uma coisa. Aí. Entenderam? Então a ideia de você traduzir, ela existe e ela faz parte. Então, quanto mais você conseguir fazer esse processo que eu vou ensinar para vocês aqui e que eu tenho ensinado para vocês aqui, se é a primeira live aqui, ou se é a segunda, se é a terceira, lembre que toda aula tem uma coisa nova para aprender, independente do nível que você tá. Porque o processo de tradução, faz parte de todos os alunos. E todos os alunos, todas as pessoas, todo mundo, tá? E por que que acontece? Porque você precisa partir de uma língua para uma outra. Então, se você conseguir fazer isso com música, que é difícil você fazer com filme, com séries, né? Vou traduzir uma série inteira. Até dá, a gente pode até tentar aqui um dia pegar a cena de um filme, a cena de algo aí famoso e tentar fazer isso, né? Mas a ideia é fazer com música. Então, eu preparei para vocês aqui, ó, a aula de hoje. A gente vai trabalhar essa música Chegaste, da Jennifer Lopes e do Roberto Carlos. Que o Lopes aqui é com Z, Fúvio. Aí. Quem não conhece, é uma música muito legal. Infelizmente, eu não posso tocar ela aqui Por quê? Porque existe aquela questão dos direitos autorais e a gente não consegue. Valeu, Rafael, obrigado! Tá? Então, a gente não consegue ouvir ela de forma que a gente consiga trabalhar. Se eu colocar aqui, o YouTube vai derrubar, e essa não é intuição, o Fulvio tomar um strike, digamos assim, que é como a gente diz aí. Tá bom? Beleza? Mas antes de começar, vamos lá falar oi pra todo mundo. Tô vendo aqui a galera chegando, a Sandra já chegou. Quem aqui está aqui pela primeira vez, por favor, me avise, me diga quem tá aqui pela primeira vez, tá? É muito importante pra mim entender quem tá aqui pela primeira vez. Eu quero conhecer vocês. O Henrique Aldo já tá aqui, o João Amorim já tá aqui, a Sandra já tá aqui, o Geraldo, a Liliane. Muito bem, Ana Maria. Eu falo, quando vocês estão aqui, eu fico cada vez mais forte ainda. Galera que tá aqui no Instagram, quiser ir pra tipo YouTube, vai lá, que hoje vocês não vão se arrepender. Eu vou trabalhar essa música com vocês aqui. Bom, já de cara, vamos lá. Como que vocês traduziriam a palavra chegaste? O que? Fala good morning, Robson. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Ó, a palavra chegaste. Qual que é? A gente tem que entender a conjugação dessa palavra. Deixa eu virar aqui o pessoal que está aqui no Instagram entender o que está acontecendo. Aí, para não, vou fazer assim. Acho que também não vai ajudar muito. Não vai ajudar? Enfim, vai pro YouTube que é melhor. Aí. Vou deixar assim, deixa eu ver. Aí. Então, como é que eu traduziria essa frase, essa palavra, chegaste? Quem é... Ó, a gente tem que entender a conjugação. Quem é que chegaste? O que que chegou? Algo chegaste, né? Então, eu traduziria o nome da música assim, ó. It... has arrived. Chegaste. É uma conjugação mais formal no português para dizer que alguém chegou. Chegaste. Oh, chegaste. Tá? Boa. Tá? Mas isso aqui é só uma brincadeira pra gente começar. Então, já começa aqui a voz do Roberto Carlos falando, né? A avó do Roberto Carlos falando, não. O Roberto Carlos falando. Tanto tempo já vai caminhando e ainda me pego recordando. Tanto tempo já vai caminhando. Quem que já vai caminhando? É o tempo. Então, eu não posso começar nenhuma frase em inglês sem um sujeito. Eu preciso sempre de um sujeito para conversar em inglês, para fazer a frase em inglês. Então, se é o tempo que já vai caminhando, eu não posso traduzir ao pé da letra essa frase, porque você vai dizer assim, ó, so much time already goes walking. Não, temos que entender o conceito. E essa é a tradução. Esse é o poder da tradução. Então, quando eu falo, tá tanto tempo já vai caminhando, eu traduziria assim, ó. Ó, presta atenção. It's been, presta atenção, walking, eu inverteria. It's been walking for so long. Tá? It's been walking for so long. Por que que eu coloquei it's been walking for so long? Porque, ó, tem andado por muito tempo. É o jeito que eu, Fúvio, traduziria pra mim. Eu traduziria esta palavrinha assim. Como é que vocês traduziram? O que não pode fazer aqui é a tradução literal. Eu até brinquei esses dias com o Reels, com a professora Gil, né? Que a gente não pode traduzir literalmente. A tradução, ela é feita para você traduzir aquele som. O que seria aquele som? Por exemplo, it's been walking for so long, por exemplo, como tanto tempo. Tá? Então, e ainda me pego recordando. Vamos lá, olha que legal. E ainda, alguém sabe aqui a diferença do still e do yet? Hã? Vocês sabem? Então, quem é que tá te perguntando? Vou começar, ó. And, posso fazer assim? Sim. I still get myself, e aí temos o pronome reflexivo, remembering. Eita, remembering, tá? Então, aqui eu tenho uma gramática importante, que é o que a gente faz aqui toda semana. A gente pega o nosso bloquinho de notas e vamos falar sobre o still e sobre o yet, tá? Então, vamos lá. Atenção, aqui, ó. Ó, still versus o yet. Muita gente tem dúvida sobre essas palavrinhas. Still é quando usamos a palavra ainda relacionada com o presente. O quê? Nunca ouvi isso, professor. Nunca ouvi isso. Galera que tá aqui no Instagram, vai ficar difícil. Eu vou tentar colocar aqui do lado, assim, ó. Até meu boné, minhas coisas. Vamos ver se assim fica melhor, ó. Aí, tá? Peço desculpas. É um jeito que eu consigo, por conta do monitor, ter dois monitores aqui, ó. Então assim fica mais fácil, tá bom? Ó, então, quando eu falo para vocês que o still a gente coloca a palavra ainda, mas com o presente, é porque eu quero dizer que, ó, é quando eu quero dizer que algo ainda está acontecendo. Como assim ainda está acontecendo? Eu ainda estou morando na Itália. Ou eu posso falar, ó, pessoal, ninguém tá mandando like, ninguém tá falando nada nos comentários, tá todo mundo me ouvindo, espero que sim, tá? Tô meio preocupado aqui com o negócio da internet, mas tudo bem, ó. Ou então eu posso falar assim, ó, ela ainda mora com seus pais. Ou, como ele falou lá, eu ainda me pego pensando. Pronto. Então, esse ainda indica uma ação que ainda está acontecendo. Aí eu uso o still, então fica I am, lógico, né? I am still living in Italy. Ah, mas professor, eu já ouvi algumas explicações. É aquilo que eu falo. A ideia minha aqui, gente, é trazer explicações que. Fala, Jessica, good morning! Aqui, de trazer essas explicações de um jeito que é diferente do que vocês estão acostumados, né, nos livros. Então, ó. She still lives with her parents, tá? Ela ainda mora com seu pai, com seus pais. Ok? Ah, mas professor, eu já ouvi pessoas dizendo que o still eu uso no meio de frase e para frases afirmativas. Não, eu posso sim usar, ó. Ó. Good morning, pessoal, ó. Eu posso utilizar o still para perguntas. Sim, quando a ideia do ainda soar como surpresa. Como assim? Vamos supor que eu pegue esta frase aqui, ó. Ó, eu pegue esta frase aqui, ó. Ela ainda mora com seus pais. E fosse perguntar, vamos supor, a mulher lá tem 40 anos, né? Trabalha, tem o seu carro, mas ela ainda mora com seus pais. Você pode, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí. Você pode chegar para ela, né? Você pode chegar para ela e falar assim para ela, assim, e perguntar para alguém: "Nossa, ela ainda, opa, deixa eu mudar aqui. Aí, ó. Ela ainda mora com seus pais?" Tá? Esse ainda aqui, pessoal, tem a conotação de surpresa, tá? Né? Mas é, ó, e não sai da explicação que eu te dei. Não é, gente, essa explicação, still significa ainda, usado no meio de frases. E não pode ser utilizado em perguntas. Que para perguntas você vai usar o yet, que também significa ainda. Gente, é por isso que vocês morrem de confusão. Vocês morrem de chega até de dar desgosto. Mas, meu, eu não consigo entender essa porra. Mas olha como a ideia não mudou. Ela ainda está acontecendo. essa ação ainda está acontecendo. Então eu posso sim utilizar o still, sim, posso utilizar o still para perguntas, sim. Is she still living with her parents? Tá? Pronto. Esse é o still. Alguém quer dar algum exemplo de still? A Simone chegou aqui. Quem mais chegou? Valéria was driving. I'm still working as a tour guide. Well done. Muito bem, Ana Maria. Jéssica também. A Jéssica pintou o cabelo. Tá bonita aqui, Jéssica. Rafael, yet aparece mais em final de frases? Sim, e eu vou explicar para você por que daqui a pouquinho. Tá? Muito bem. Então, quem quiser mandar os exemplos do still, tanto quem está aqui no Instagram, tanto quem está aqui no YouTube, não tem problema nenhum. Tá? Então, ó, vamos lá. O yet. Presta atenção agora. Deixa eu só. Good morning, Elton Strong. Apareceu. Gente, o Elton estava sumido. Eu estava ligando já para a polícia de Fortaleza procurá-lo. É um cara que não está sempre aqui, pô. Pronto. Fala, Carlão. Também estava sumido. Welcome back. You yet. Gente, I still eat meat. Muito bem. I still study English. Muito bem, Tayane. Muito bem, Simone. Muito bem. I still eat meat. Good morning, Ricardo. Vamos ver a Tayane aqui. Ó. I still study English. Well done. Very good. É isso aí. Tá? Por aqui que fica melhor. Pronto. Agora o yet. O yet. Deixa eu ver como é que comecei aqui. Olha lá. Ó. O yet é quando. Tá? Ó. É quando usamos a palavra. Presta atenção agora. A palavra ainda, mas para algo que. Algo, olha que legal, relacionado com o futuro. O quê? Futuro é geralmente algo que ainda não aconteceu no futuro ou no presente, como você quiser pensar, mas vai acontecer no futuro. Eu gosto de usar assim, ó, o ainda não. Mas é subjetivo esse ainda não, tá? Por exemplo, ó. Por isso que ele tem muita. É por isso que ele tá ligado com a negativa. Então eu falo assim, ó. Eu, ó. Ó. Ela não jantou ainda. Entendeu? Entendeu, Rafael? Por que que tá no final? I'm still laying in bed. Oh, preguiça. Muito bem. Yet tem o sentido aí também. I still wake up late. Ah, Ricardão, tem que acordar. Ó, ela não jantou ainda. O filme não começou. Não começou ainda. Que mais? Eu posso até inverter. Eu posso falar, eu ainda não comecei. Posso falar assim? Posso. Mas o normal, geralmente, é você dizer, eu não comecei ainda, mas não tem problema. Só que você tem que entender que se ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Se você perguntar para o meu aluno que já está vacinado, já é aluno raiz, né? O aluno já está vacinado, e você perguntar para ele assim, você fala inglês e ele não se sentir que fala, ele vai falar assim, not yet. I don't speak English yet. Por que que ele usaria o yet nesse caso? Porque ele não fala ainda, mas vai falar. Então aqui é she didn't, ela no passado, né? She didn't have lunch yet. Muito bem, o pessoal tá mandando aí, ó. The movie didn't start yet. I didn't start yet. Aren't you? Oh, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado agora, hein? Você colocou aren't, Ana Maria. Aren't é verbo to be. Veja se faz sentido aí para você na pergunta que você fez, tá? Isso aqui para fazer afirmação, né? Do you want to eat the slice of pizza yet? Ok. Então, mas aqui não dá. Aqui não dá, Robson. Pensa assim, ó. Pensa no ainda não. Você quer comer esse último pedaço de pizza ainda não? Aí seria Do you still want to eat this last? Aí é o still. Tá? Por isso que você ouve que o yet é muito mais utilizado na negativa, porque ele dá essa ideia de algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tá? Em perguntas, funciona do mesmo jeito. Em perguntas, funciona do mesmo jeito. Ó, eu pergunto assim para você, ó. Olha que legal. Vamos supor que eu falo assim para você. Did you finish your homework yet? Por que que eu usei esse yet aqui? Porque I have not gotten up yet, tá certo? Tá certo? Faz o have not para você aí, Geraldão, assim, ó. I haven't, para ficar mais rápido, tá? Mas tá certo. É só para ficar mais rápido na hora de falar. Tô tirando minha meia, deu calor ali. O aquecedor ligou. I'm working yet. Não dá também. Não dá. Ó, eu tô trabalhando ainda não? I didn't take my breakfast yet. Muito bem, Jéssica. Gente, geralmente, ó, o yet, eu tô explicando para você de um jeito que você não vê nos livros, tá? Nos livros você vai encontrar yet é usado para negativa e usado para pergunta. E não é isso que eu quero que vocês aprendam, essa caganeira de regra. Eu quero que vocês entendam. Entendam o que eu tô falando. Se o yet é usado a palavra relacionado com o futuro, algo que ainda não aconteceu, você está relacionado diretamente com a negação. Então, quando eu pergunto para você, Did you finish your homework yet? Nesse caso, eu estou perguntando, você ainda não terminou o seu dever de casa? Porque tem uma conotação de algo que ainda não acabou. Isidoro Kátia, um beijo, obrigado, querida. Did you do the withdrawal yet? Você ainda. Isso. Nesse caso aqui, Robson, tem uma ideia aqui, ó. Tem uma ideia, um contexto que ele ainda não terminou. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais errarem, ó. Seu filho tá comendo. Seu filho. Olha que legal. Ó. O seu filho, por exemplo, vou colocar aqui, exemplo. Exemplo de um contexto. Caramba, ó, 20 minutos falando sobre isso aqui já. Ó, exemplo sobre um contexto, ó. Exemplo de contexto. Certo? Quem tem criança aqui vai saber o que eu tô falando. Seu filho ou filha está há 40 minutos comendo, almoçando. Esse é o contexto. O seu filho. Bom dia, agora a esposa acompanha também. Boa, boa, isso aí, Cristiano. Isso aí, boa, Thaís. Então, I am. Não, o still é antes. I am still working, Simone. Eu já vou falar mais das regrinhas. Ó, então, seu filho, sua filha está 40 minutos. Está 40 minutos almoçando. Você pode perguntar: você ainda está comendo? Você pode perguntar. Você não terminou ainda? É a diferença. Pô, você ainda tá comendo? Essa do ainda tá comendo, né? Vou até colocar certo aqui. Aí, ó. Você ainda está comendo? Indica o quê? Uma surpresa. Pessoal, 30 pessoas aqui, não deu nem 20 likes. Mete o dedão no like aí, ó. Ó, aqui, ó. Recadinho aqui para você. Ajuda o teacher aí, por favor. Então, você ainda está comendo? Aí eu vou usar o quê? Um sentido de surpresa. Aqui tem o sentido de surpresa. Nossa, meu. Porra, fui lá, almocei, caguei, perdendo a palavra, voltei, está comendo ainda? Não acredito que está comendo ainda. Então, aí eu uso o quê? Aí eu uso o still. tá? Aqui. Aqui eu vou usar o still. E aqui algo que ainda não aconteceu. Que foi? De ele não terminou. Os dois contextos dá certo. Então aqui eu uso o still e aqui embaixo eu uso o yet. Então eu vou falar: Are you still eating? Aqui o certo seria assim, ó, haven't, que eu não vou nem vou entrar no assunto, mas vou falar assim, didn't, caramba, didn't you finish yet, tá? As duas entram no mesmo contexto, tá? Did she arrive at school yet? Muito bem. Ela ainda não chegou na escola? Tá bom? Boa. Então, esse é o still e o yet. Geralmente, eles vão estar antes, né? O still geralmente é colocado antes do verbo. Vou colocar aqui, ó. Ó. Vou dar aqui, ó. É colocado antes do verbo principal, tá? Para não ter acontecido e falar assim, ah, I go there still. Não, aí o still tem uma outra funcionalidade que é parado, de estar imóvel, mas eu não vou usar aqui agora. Beleza? Matamos? Então, o still, uma palavra que é relacionada com presente, coisa que você nunca imaginou que ia ouvir e aprendeu aqui comigo, né? Sem falar cagar regra aqui. Nossa, tô com bosta na boca, né? Falei cagar 30 vezes, cagadeira. Vou tirar aqui, peraí. Yet é quando usamos algo que é relacionado ao futuro, algo que ainda não aconteceu. Por isso que você vê muito em negativa e por isso que você vê muito em perguntas. Mano, mais teta que isso não tem, mano. É a explicação mais top que você vai ver do still e do yet, tá? E vocês vão entender isso. Isso que eu quero que vocês façam nessas aulas, nos meus cursos, para vocês entenderem e nunca mais esquecerem. Não porque você decorou, porque vocês entenderam. Vamos voltar para a música lá que a gente não fez nenhuma parte da música. Então, por isso que fala, I still get myself, né? Eu me pego, eu vou usar o verbo get aqui, que ficaria mais bonitinho, tá? Mais fácil de fazer a tradução, mas eu poderia colocar I catch, I take myself, e não tem problema nenhum. Beleza? Então, I still get myself remembering, tá? Então, eu pego a mim mesmo, esse myself. É o pronome relativo eu mesmo, a mim mesmo, tá? É aquele me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo no português. Então, esse me aqui é tudo isso aqui. Sabe quando você vai trocar dólar e aí você dá 10 dólares e a mulher te dá uma cacetada de reais ou vice-versa? É a mesma coisa com me e o myself. Tá? Pronto. Lágrimas rolaram dos meus olhos. Presta atenção. Que aqui o bicho pega também. Lágrimas rolaram. Bom, lágrimas é tears, né? Tears rolaram. Eu vou colocar rolled, que é o verbo rolar. Dos meus olhos. Eu vou tirar esse dos meus olhos. Vou colocar my. Vocês precisam me ajudar aqui, ó. Nós já fizemos aula sobre isso. My eyes. Certo? E aí eu enxuguei. Eu enxuguei, eu posso falar I wiped. I wiped. No sentido de, já vou explicar o porquê. Them more than once. Presta atenção agora. A gente já chega lá no wiped. Aqui eu tenho uma preposição. E essa preposição. Quem já assistiu as minhas lives, a diferença da posse, do to e do of, não vai errar aqui. Por quê? As lágrimas rolaram dos meus olhos. Esse dos é porque a lágrima pertence ao olho? Ou o que que ela está indicando esse dos? Eu não quero a tradução aqui em inglês. Não, não quero qual preposição. Eu quero a ideia, para você entender a ideia. Vamos falar em português primeiro, tá? Vou pôr a meia que deu frio, não dá. Tô achando que eu tô no Rio de Janeiro. Tá? Então, como é que eu falo? esse dos meus olhos? Qual é a conotação que esse dos meus olhos tem? Ah, Valéria aqui, ó. Muito bem. From. Por que que é from? Porque é do. Da onde está vindo? Da onde a lágrima escorreu? Ela rolou do olho. Do olho. Ou mais conhecido como zóio. Do zóio. De origem. Então, tears rolled. Eu vou colocar aqui, gente, um down. Tá? Eu vou colocar esse down aqui. Ok? Por quê? Porque eu quero que a pessoa que ouça rolled down, eu quero que ela entenda que ela escorreu para baixo. Muito bem, Ana Maria. Essa música é linda. Hã? Pronto. The tears rolled down from my eyes and I wiped them. Wipe, gente, é o seguinte. Eu poderia enxugar de várias formas. To dry, poderia colocar secar. Mas esse enxugar, eu quis dizer que eu fiz isso aqui, ó. Então, I wiped, eu não sei porque eu fiz esse som, mas assim, ó, I wiped, ó, eu limpei, tá? Esse negócio de você limpar, enxugar, tirar água, o para-brisa do carro chama, né? Windshield wipers. Pronto, aí eu tenho aqui, vamos voltar lá. Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. I have, sempre, gente, não tenta falar have, a pessoa não sabe que é, sempre tenha o sujeito na frase. I have some, eu vou colocar marks mesmo, I have some marks. Aqui eu tenho que saber os pronomes, eu posso colocar that, quem quiser, quem colocou, quem pensou no which também daria, tá? Oh my god, this is so sad, my god, foi boa, eu sei que o... que o... O corretor pegou-se aí. Isso. Marcão, tá atrasado aí, filho. Arrasta a timeline aí. Tem algumas marcas which stayed, ficaram, de permanecer. Então, agora aqui, eu posso colocar in e posso colocar on. These years, tá? Quem colocou in, não tem problema, que é dentro do sorriso, como... símbolo, ou on, sobre, tá? Mas eu vou deixar in my smile, tá? Porque on seria algo que eu estivesse tapando, enfim. Então, in my smile, these years. E aqui o these é o plural de that, se alguém não souber, tá? Anote aí que this é o plural de that. E também, vamos lá, vamos fazer assim para ficar mais rápido e mais dinâmico, vamos subir, sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. E também, and, também, eu vou colocar como also, and, also, beautiful memories. Alguém tem alguma outra palavra para lembranças do que memories? Hã? Se você tiver, por favor, me falem aqui, tá? Olha lá, so tão bonitas. Não, aqui eu fiz muito ao pé da letra. And also, so beautiful memories that... Aí, faltou o that. That the time didn't... Como é que é desfazer? Gente, agora que eu falo, agora que é importante vocês, tá sempre ligado naquilo que eu vou colocando para vocês. No, entrar no meu ciclo, entrar na minha atmosfera, no meu environment. Eu sempre falo de sufixo e prefixo. E eu já falei sobre o prefixo an. O prefixo an, vamos lá. Ó. Ó, vamos colocar aqui um asteriscozinho. An. Prefixo utilizado. Muito bem, Valéria. Utilizado antes de verbos para indicar a ação contrária ao verbo. Como assim, professor? Se eu tenho o verbo do e coloco undo. Ó, então vamos lá, vamos fazer com calma. Eu tenho o verbo do, que é fazer. Se eu quiser desfazer, eu uso undo, que é desfazer. Agora, se eu quiser falar, por exemplo, o verbo plug. Plug é colocar na tomada. Plug é tudo isso, é colocar na tomada. Como é que ficaria tirar da tomada? Unplug. Tirar da tomada. Boa, Liliane, ó, tie é amarrar ou empatar, tá? Para quem gosta de esporte. E aí eu tenho untie, fica desamarrar, desamarrar ou vou colocar o aqui, ou desempatar. Beleza? É isso aí. Então olha que legal quando você aprende. Então você já sabe, você já, por exemplo, olha que legal. Você já sabe que o verbo é fazer. Se você sabe do sufixo, você aprende mais um verbo. Então, se você tem 14 verbos e souber usar o and, você já tem 24 palavras, 24 verbos, tá? Unlock, boa, vamos fazer esse último aqui, ó, que a Estela colocou. Boa, Estela. Lock, ó, travar, fechar a chave, né? Opa. Fechar a chave. Acho que é com crase, né? Se não for, me ajude. Unblock. Destravar. Ou abrir com a chave. Pronto. Bonitinho aqui. Então, eu subo lá. Lembrando que todo esse conteúdo ele é entregue para a galera, né, do grupo. Do inglês Raiz 6AM, que é o grupo do WhatsApp, tá? Se você não tá no grupo do WhatsApp, entre em contato comigo no Instagram, ou só entrar, clicar no link lá, entrar no grupo lá. Lembrando, eu vou dar outros recados aqui, fica comigo até o final que eu tenho mais recado aqui. Não vou perder o fio da meada, eu quero fazer pelo menos essa parte aqui. Ah lá. Didn't o quê? Undo. Tá? É isso aí, Carlão, é isso aí, ó. Se souber 14 mais o antes, sabe 28. Se souber 30, sabe 60. Quem diria? Esse quem diria? Boa, Tucão. Eu falei 28? Eu devo ter errado. Quem diria? Essa aqui é uma expressão, ó. Who? Eu poderia usar who would say? Poderia. Ou who would thought? Peraí. Who? Quem diria? Eu coloquei assim, ó. Who would think? Ou who would say that you? De novo, would. Ah, tá. Aqui então teria que ser. É, quem teria pensado que você viria? Nossa, que porra. Então aqui seria assim, would have thought. Ah, mas se eu fizesse daquele jeito também não dá. Vou deixar assim. É mais fácil e é mais a pessoa vai entender. Who would think that you would come without saying que doido that you was coming. Nossa, aqui é were, that you were coming. Caramba, mano, difícil, hein? Who would say? Eu colocaria who would think também. Quem pensaria, tá? Who would say that you would come without saying that you were coming? Pronto. Muito maior é aquela coisa de você dar 10 dólares e a pessoa te dar R$ 60, né? Você tem muito mais informação no inglês, mas é uma maneira diferente de se falar. Por que que tá cortando aí? Se fica melhor. né? Porque nunca é tarde, because it's never late para apaixonar-se. Gente, existe uma expressão, apaixonar-se é to fall in love, tá? Não existe outra, existe essa aqui, to fall in love. Existe outra, se alguém souber, eu não conheço. To fall in love significa que você tá caindo no amor. Você tá, ó, pra quem tá no Instagram, ó. Né? Porque o amor é cego! Brincadeira, a melhor coisa do mundo é amar. Quando o amor acaba, que o bicho pega. Então, ó, would é o ria do verbo say. O would aqui é o ria do verbo vir. Tá? E que você vinha. Esse vinha que você estava vindo, eu troquei, tá? Existe, game over. É o mesmo R$100 com notas de R$2. Boa. Tá? Pronto. Então a gente fez a primeira estrofe aqui. A segunda estrofe eu vou deixar para amanhã. Ah, mas professor, tem aula amanhã? Não. Amanhã nós temos a aula do Clube do Inglês Raiz 6AM. O que, que é esse Clube do Inglês Raiz 6AM? O Clube do Inglês Raiz 6AM é um projeto onde existem pessoas que ajudam o teacher, tá? Literalmente, e eu sou muito grato a isso, pagando R$24,90 por mês para ter acesso a esse tipo de aula de forma exclusiva dentro do Google Meet, onde também ele é passado todo o conteúdo da primeira e da segunda aula em um formato PDF, bem bonito, bem legal. Para você ter uma ideia da aula passada, deixa eu ver o que eu tenho aqui, peraí. Vou mostrar para vocês como fica bonito. Cadê? Aqui, ó. Da aula passada foi inglês com os séries, né? Esse é o material que o pessoal recebe. Eu vou até pôr aqui na frente para vocês verem, ó. Tá vendo? Então o pessoal recebe todo o material, tudo aquilo que foi debatido na aula, recebe de forma mais, digamos assim, mais atualizada, mais bonitinha. E também essas aulas acontecem com vídeo. Todos os alunos, né? Todos os alunos têm acesso a mim de forma com vídeo. Então, quer fazer pergunta? Para o vídeo, para a aula, pergunta para mim ao vivo, tá? Ah, como é que eu faço para participar? Como é que eu quero participar? Você pode simplesmente entrar no link que está aqui embaixo da descrição, no My Club. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Espera aí. Ó. Ó, deixa eu fazer uma coisa. É legal, para você que está querendo aprender inglês, para você que está... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu escolher a página certa. Aí. Aí. Vamos colocar aqui em cima? Vai ficar meio esquisito, mas eu arrumo já já, ó. Pum. Aqui a gente faz, quem sabe faz ao vivo, né? Tá aqui, ó. Pronto. Você chega aqui, ó. Na hora aqui. Então você clica no link que tá ali, ó. Eu vou até colocar esse link aqui nos comentários. Tá? Aí. Aí você paga R$24,90 por mês, sem fidelidade, por Pix, tá? Por cartão de crédito, ok? E você tem acesso. Lembrando que essas aulas ficam gravadas, ó. Coloquei o link aí na descrição, aqui nos comentários, ó. Lembrando que essas aulas ficam gravadas, tá? Essas aulas ficam gravadas e você tem acesso a elas. Você recebe o link para você baixar essas aulas e estudar junto com o material. Tá bom? Beleza? Não esqueçam de me seguir no Instagram, tá? Quem quiser participar do grupo, né, e não quiser entrar no clube, quiser só participar das aulas de terça-feira e receber, é só você clicar aqui, ó. Inglês Raiz com o Fulvio Porto. Aqui não vai dar, porque eu tô na versão desktop, né? Mas a ideia é você clicar e você entrar nos meus links, tá? E lá você consegue participar. Fechou? Beleza, garotinho e garotinha? Ficou alguma dúvida? Olha lá, Ana Maria. Essa aula de quarta é show também. Muito bem. E sem falar, pessoal, que além da aula de quarta, isso, por isso que eu falo, eu crio produtos para você, depois você vê aquilo que, que encaixa melhor aí no seu orçamento e no seu planejamento, né? Então, o meu curso, por exemplo, eu tenho esse curso aqui, ó, que é o curso de Inglês Raiz 2.0. Então, a ideia é, a pessoa vem, compra esse curso, tem 70 aulas lá, a pessoa aprende a colocar aqui, ó. A pessoa aprende a conversar, a começar a criar suas primeiras frases, tem todos os tempos verbais, todos. Os simples, os perfeitos, os progressivos, tem toda a estrutura lógica de criação de frase, tem tudo que você precisa para você começar nesse esquema, nessa coisa de aprender inglês. Aí você vem na quarta, na terça, aqui no YouTube, faz essas aulas de aprimoramento comigo, né? E você tem a possibilidade de fazer as aulas de quarta-feira, né? De fazer as aulas de quarta-feira, se você quiser. Mas nós também temos o Speaking Club. O que é o Speaking Club? Speaking Club é um curso onde a galera, a gente fica ao vivo, né? Pelo Google Meet fazendo aulas de conversação. Mas não é aula, eu não ensino aula. Eu trago atividades e monitoro a galera. A gente já tem lá quase 25 pessoas já na primeira turma. Se quiser participar, custa apenas R$40 por mês, tá? Onde você vai assistir toda sexta-feira às 7 horas da manhã. Para você ter uma ideia, na aula passada foi muito legal. Eu pedi para os meus alunos escolherem uma pessoa famosa, um animal e um objeto. E os amiguinhos, eu falo amiguinhos, né? Mas as pessoas tinham que adivinhar. Meu, foi muito legal. Foi muito legal. E isso são atividades que traz para você o raciocínio rápido de você destravar, de você conversar com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, né? A ideia é essa. E isso tudo graças a Jéssica, que teve essa ideia de criar ela faz parte. A Jéssica comprou meu curso, ela fez todo o ecossistema. Ela comprou meu curso Inglês Raiz 2.0, ela faz parte do Clube do Inglês Raiz 2.0 e faz parte também do Speaking Club. Então, se um dia ela precisar do inglês, ela vai estar melhor preparada do que muita gente, porque ela está fazendo inglês pelo menos 3 a 4 atividades por semana. E é o que eu venho falando nas redes sociais. Praticando. Vem aqui, pratica com os seus próprios exemplos. Que eu falo aqui. Né? Vai na terça, por exemplo, segunda-feira, assiste a aula do curso sobre, sei lá, presente simples. Na terça, começa a ver presente simples comigo. Na quarta, entra no grupo da aula privada. Na sexta, pratica. Não tem melhor que isso. Aí você vê o que cabe. São valores bem, bem acessíveis. Olha lá a Jéssica falando, ó, o Speaking Club é incrível. É top. Então eu separo em trios. Ah, mas fica 22 pessoas falando? Não. Hoje o Google Meet, ele permite que eu divida a turma em 3, ou às vezes 4, dependendo da atividade, até dupla eu cheguei a fazer, onde os alunos ficam ali e eu fico entrando nas salas e conversando e monitorando. Meu, show de bola, a galera chora de dar risada, a galera acaba. Eu fiquei sabendo que eles têm, que alguns fizeram até grupos de WhatsApp para manter a conversa durante a semana, né? E são todos preços muito acessíveis. Falar para mim que você não tem R$24 por mês para ter uma aula comigo ao vivo e receber o conteúdo, é porque você não quer aprender inglês, ou também porque talvez você não gostou, não é essa a proposta certa para você. Agora, quer falar inglês? Quer fazer parte de um grupo onde pessoas se reúnem toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, para conversar sobre temas? Já falamos sobre qual foi sua primeira vez. Meu, muita coisa. Eu toda quarta, quinta-feira, eu envio lá no grupo da galera o tema que a gente vai trabalhar, para a galera ir já meio que se preparando e aí aproveitar melhor a aula. Tá? E tudo isso por apenas R$40. Acho que dei todos os recados aqui. Se você que está aqui no Instagram quer me perguntar alguma coisa, tá? Pode mandar para mim mensagem assim que a aula acabar. E você que está aqui no YouTube quer também aproveitar, tá? E me perguntar, aproveita que eu tenho exatamente 4 minutos. Tá? Ah, professor, mas e esse material que você está mandando agora? Quando é que a gente vai fazer? I'm head over heels in love with you. Ó, oh, uma música, tem uma música, né? I'm head over heels. Acho que é da... Como é que chama? Alanis Morissette. Beleza, garotinhos, garotinhas, tô aqui, tem mais, ó, 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa. Ah, professor, as aulas vão parar? Gente, eu acho, pelo bem geral da nação, que deveria parar. Mas como é Natal, e o Natal vai cair no fim de semana, eu provavelmente não pare. Eu provavelmente, sei lá, prepare uma aula diferente aí na semana do Natal, do Ano Novo. Se tiver jeito pra assistir, eu tô aqui. Sempre 6 horas da manhã? Sempre 6 horas da manhã. Por quê? Porque tem que acordar cedo, bichão. Deus ajuda quem senta e estuda. Que faz conexão com Deus ajuda quem cedo madruga. Beleza, queridos e queridas? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Qualquer pergunta, vai lá no meu Instagram agora. Esse aqui, ó. Ó. @talktomebr, tá? Vai lá agora. Deixa eu até escrever ele menor, assim, ó. Fica mais fácil de vocês entenderem. Aí, vai lá agora no meu Instagram e me manda uma mensagem no direct, tá? Que daqui a pouquinho também eu vou postar uma dica muito legal sobre a diferença entre o look e o see lá no Reels. Fechou? Vamos colocar a musiquinha aqui. Ninguém tem dúvidas? Posso ir embora? Eu sei que a gente tá com um delayzinho. Galerinha que tá aqui no Instagram, muito obrigado. Lembrando a vocês aí, tá? Que estão sempre aqui comigo. Obrigado. Temos toda terça-feira, essas aulas acontecem aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não me segue lá no meu YouTube, não está inscrito no meu canal no YouTube, clica no link da bio, vai lá, se inscreve porque é muito legal esse projeto. Toda terça, 6 horas da manhã. Inglês com música, inglês com série, com vídeo, com tudo. Tudo que tiver, tá? Até debaixo da água eu já dei aula. Fechou? Beleza? Pessoal, bora, vamos pôr a musiquinha e vamos que vamos. Ailton! O importante é estar aqui, meu querido. Assiste, que ela vai ficar liberada aqui. Um beijo, Jéssica. Obrigado.
Walking away, your words are lost on me.
Obrigada,
It's
professor.
taking
Aula incrível. Have a great
everything
day. Thank you very much.
not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hate when I lose, but if I'm gonna lose
Agora essa
you,
música.
I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this alone.